Roberto Gonçalves, trabalhando para um sertão bem informado.
Trabalhando para você aqui pela Araria FM, olha a hora, 7h46, 7 horas 46 minutos em Pernambuco. E a Prefeitura de Araripina, na semana passada, o vice-prefeito, né, no caso ele estava interino, já que o doutor Raimundo Pimentel estava viajando e o Brigel Filho era o prefeito no momento, aqui do município de Araripina, recebeu alguns açougueiros para falar sobre a questão do matadouro. Houve uma reunião entre os vereadores com a promotoria, com os marchantes, para ver se liberava aí, pelo menos de forma, vamos dizer assim, provisória, né, o matadouro, né, para que não ficasse totalmente parado, e aí está dependendo agora da DAGO. Para falar sobre esse assunto e outros, estou recebendo o vice-prefeito de Araripina, Brigel Filho. Bom dia, Brigel.
Bom dia, Roberto. Bom dia, ouvintes da Araria FM. É com imensa alegria que estou mais uma vez aqui em seu programa, Roberto, para debater assuntos de importância em nossa comunidade, falar sobre o matador, falar sobre o bode e falar sobre a visita do nosso amigo Fernando Filho aqui em nosso município.
Muito bem. Bom, o que foi decidido naquela reunião lá, e você agora já até me falou aqui em off que haverá outra reunião com os marchantes, como é que está a situação? A Dago está, o pessoal está em greve, né? Como é que fica essa situação aí, Brigel?
Bom, Roberto, na terça passada, a gente foi, como você há pouco falou, eu estava com o prefeito interino do município de Araripina, recebi em torno de 40 marchantes lá na prefeitura de Araripina, que não foi um protesto, foi uma questão deles querer conversar com o prefeito, ver qual a solução para que pudesse ser resolvido o caso deles. Eu comecei a contar a história, que essa história não começou de agora, essa história vem de 2015. Em 2015 eu era vereador e participei também dessa questão do matador municipal. E o matador, o ex-prefeito, teve a oportunidade por duas vezes de fazer a reforma, teve prazo de 90 dias, depois mais 90 dias. Só que o grande problema, quando fechou naquela época, foi a questão do local. Existia a questão do local, existia a questão de IPI, existia a questão de crianças estar lá dentro do matador e vários outros motivos no qual fecharam o matador naquela época. E durante todo esse tempo aí, foi deixado de lado. Foi deixado de lado essa situação dos marchantes. E agora, em 2019, eles se juntaram e foram à prefeitura sentar comigo, sentar com toda a equipe técnica da prefeitura, no qual eles pediram uma reforma. E eu disse, eu já coloquei à disposição todo o secretariado da prefeitura e todo mundo da prefeitura para que a gente pudesse resolver esse caso dos marchantes em nossa cidade. E disse a eles que como uma semana antes de ter essa reunião comigo, eles já tinham tido uma reunião lá, e Biapim teve lá, teve a vigilância sanitária, teve a DAGRO, teve presente também, e cada um passou o relatório do mínimo que precisava para que o matador pudesse estar em funcionamento.
Mesmo provisoriamente,
Mesmo provisoriamente. Porque o que eu disse a eles, o grande gargalo disso aí é só em sem zona rural, só em sem zona urbana. Só que Oricuri funciona em zona urbana, Bodocó funciona em zona urbana, Trindade funciona em zona urbana.
O Petrolina está funcionando em zona urbana.
Em zona urbana, e só Araripina, agora, o marchão de Araripina, não vão ter o direito de trabalhar porque está em zona urbana. Tudo bem que a gente sabe da situação que é o matador, mas o que eu disse a eles, olha, a gente vai trabalhar para poder reabrir o matador, o prefeito está colocando à disposição que vai fazer a reforma, porque até o Plínio da Adagro, que teve presente, disse, olha, se a gente fizer o mínimo do mínimo da reforma aqui, o matador de Araripina vai vir o melhor da região, para você ver como é difícil, como é não só um problema de Araripina, como é um problema regional do Araripe, essa questão dos matadores. Então, o que foi feito? Sentei com todos os marchantes, vi o relatório da vigilância sanitária, vi o relatório da Adagro e disse, não, vamos começar com o promotor. Chegamos lá na promotoria, o promotor nos atendeu muito bem, conversou com a gente.
Doutor Bruno Miquelão.
Doutor Bruno Miquelão, isso mesmo. Um cara muito, muito, muito gente bom, um cara que atendeu a gente muito bem. A gente contou a situação de que os marchantes estavam passando. E ele se prontificou a dizer, não, se as agências que são responsáveis liberarem, eu não posso deixar de estar apoio em vocês. Tanto que atenda a Vigilância Sanitária, tanto que atenda a Drago, para poder e também a Anvisa. Então, a gente pegou os dois relatórios, tive com o Biapim, tive com o Lucas, tive com o Edson, tive lá no Matador, a gente já fez uma, já deu uma vasculhada lá, não é um preço alto, o custo da obra, mas
ficaria por quanto?
Rapaz, o total era 62 mil, mas a gente enxugou. Tem muita coisa que a gente tinha guardado já, tem muita coisa guardada na prefeitura que a gente vai sair em torno dos 30, 33 mil. Entendeu? Dá para se fazer a obra. dá para se fazer a obra. E hoje, a partir das 10 horas, essa reunião que eu já tinha lhe dito, é para convocar todos os marchantes, todas as pessoas que precisam, que dependem diretamente ou indiretamente do matador, a se fazer presente lá no Charles Luciano, para que a gente possa dar autorização à ordem de serviço, para que a gente tenha um prazo aí pequeno, curto, de poucos dias, para que o machete volte logo para lá, o matador, entendeu? Até porque a Dagro está em uma greve branca, como diz, ele está funcionando em meio período. E a partir do dia 1, se o governo do estado não
negociar com o funcionalismo da Dagro, aí a greve será total. Geral.
Aí não tem como a Dagro daqui emitir, dar o visto. Então ficou acordado que a gente vai correr com isso, vai correr com os prazos, vai trabalhar de sábado e domingo para que a gente possa terminar o mais rápido possível.
Então, essa reunião a que horas hoje?
10 horas no Charles Luciano, certo, com todos os marchantes, para que a gente possa autorizar, dar ordem de serviço à reforma do matador.
Então, essa obra, no caso aí, você disse que ela tem que ser feita até no máximo o 1º de abril.
De abril.
Exatamente.
Não é o dia da mentira não, mas é o dia que a gente tem que...
Mas vamos supor que o governo do estado negocie e também a Dago não entre em greve, aí a gente vai ter mais tempo. Mas tem que trabalhar nesse
prazo. Não, vamos trabalhar nesse prazo. Porque não é, o problema não é só também a Dago. E esses marchantes que estão aí de 70, já estão com quase 3, 4 anos na situação.
Meu irmão, aí o prejuízo é grande.
O prejuízo é grande. Só quem sabe, imagina, Roberto, passar 4 anos sem... E esse marchante, em conversa com eles, é o cabo comprando um boi, é vendendo um boi para comprar outro boi. A situação é o cabo ganhando ali 10, 30, 20, 50 para manter a família. Como é que você vai conseguir? O que eu digo de recado a eles é porque a prefeitura vai fazer seu papel e depois eles sabem que tem um papel deles também. Não é só a prefeitura que vai fazer. Eles também... Plínio teve uma reunião com eles e disse o que é que tem que ser feito. A questão higiênica tem que ser cumprida, tudo tem que ser cumprido. Porque agora a gente vai sobreviver durante esse pouco período de tempo, assim, se Deus quiser, a gente já tem um local, já tem tudo pronto para o novo matador. Só falta o dinheiro, como diz outro. Mas a gente vai correr atrás, eu disse a eles para se juntar, para correr atrás do deputado federal, para correr atrás de todo mundo.
Emenda
aí. A gente tem que se unir para poder resolver isso aí. Como se unir para resolver a rancharia, a estrada da rancharia, como se unir para chegar do Toro do Oeste, a gente tem que se unir. Isso, Araripinha não pode ficar político dizendo, foi o que fiz, foi fulano. Se a gente não se unir, como Petrolina faz, no ruim ou no bom, Petrolina, a gente vê dois adversários, mas na hora de chegar as coisas, se une os dois e cada um depois diz que foi o que fez, mas chega a obra. O problema de Araripinha é que antes da obra chegar, antes de quando está no gargalo de chegar as coisas, aí fica brigando todo mundo. Não, vamos fazer a obra depois que a obra tiver feito, cada um faz seu discurso, cada um diz quem foi, e o povo de Araripinha avalia na eleição quem realmente merece o voto.
Então, entendeu? Vamos esperar todos hoje às 10 horas no Charles Luciano, você que é açougueiro, você que é indireta ou diretamente, né, necessita do serviço do matador. Bom, eu comecei agora há pouco com o Evilásio e amanhã nós estaremos recebendo aqui Fernando Filho, deputado federal, né? Ele vem aqui na região, você está por dentro aí?
Não, o Fernandinho vai estar presente aqui para olhar algumas emendas, algumas obras que estão até no término de acontecer, obras novas também que vai dar novidade.
O matador com ele, né?
O matador, já ele já vai receber esse pedido, né? É um presente, é uma surpresa que a gente vai chegar com ele, conversar com ele, ver se ele leva a gente ao Ministério da Agricultura, leva a gente atrás de recurso para que a gente possa conseguir sair. Fernandinho vem amanhã, vai dar uma visita, vai visitar a quadra do Moraes. Quadro Moraes já está quase terminando, vai dar uma visita lá, vai conversar com os amigos. Vamos também lá cobrar, Fernandinho, novamente, a questão da quadra do Cavaco. A quadra do Cavaco está andando após tartaruga. Vamos trazer ele aqui para ele ver a situação, para que ele possa dar uma apertada na empresa, para que ele possa correr atrás, para que a quadra do Cavaco avance e a gente termine essa quadra do Cavaco. E também vou levar ele na Lagoa de Dentro, onde ele já destinou uma emenda para que a quadra da Lagoa Negra fosse completa, só que ainda está faltando uma parte e eu quero que ele termine essa parte, que você sabe, Roberto, que o time da Lagoa Negra, mesmo sem quadra, chegou na Arari todo ano, é o maior campeão da Copa Arari. Imagina com quadra. Então, faltou um detalhezinho e eu quero cobrar do Fernandinho, que foi uma promessa dele lá, eu quero cobrar dele para que ele possa estar presente, conheça o local da Lagoa Dente, quando ele já conhece, mas eu quero que ele esteja lá presente, veja direitinho e corra atrás, porque aquele povo está precisando muito dessa quadra.
Bom, eu vou pedir permissão a você, Brinjalzinho, vice-prefeito de Araripina, para a gente colocar Evilásio, ele vai falar melhor sobre essa visita amanhã do deputado federal Fernando Filho. Evilásio, bom dia.
Bom dia, Roberto, bom dia a todos, toda a equipe da Rádio Araripina FM. Bom dia, meu irmão, meu amigo, vice-prefeito Brinjel Filho. Antes de falar sobre a vinda de Fernandinho amanhã aqui, Roberto, eu quero parabenizar o vice-prefeito Brinjel Filho pela desenvoltura que ele teve na condução dessa questão do matadouro. Toda Araripina sabe que esse matadouro foi fechado em 2015, não por vontade política de grupo A ou de grupo B, mas por uma determinação da justiça, por uma ação civil pública que a promotora da época ingressou pela falta. Enfim, a promotoria achou que deveria interditar porque o matador não atendia às condições, interditou. E de lá para cá vem bolando, 2015, 2016, 2017, 2018, e esses trabalhadores, esses pais e mães de famílias que dependem da atividade que está vinculada ao matadouro, com dificuldade para honrar seus compromissos, com dificuldade para trabalhar de forma correta, de forma digna. Mas graças a Deus aí o Ministério Público, os matadores, a Câmara de Vereadores e o prefeito, o vice-prefeito, entraram num consenso, arrumaram uma alternativa, e essa alternativa... Interinamente. E Brinjel Filho conduziu com grande maestria esse processo, deixando muita burocracia de lado e atendendo o objetivo. E amanhã a vinda de Fernandinho, Roberto Gonçalves, talvez o senador Fernando Bezerra venha também, ele está dependendo de uma agenda com o ministro da Integração, mas está confirmado a vinda de Fernandinho aqui. Chega meu dia, vamos almoçar lá no Rancho 45, Leonardo Farias e Brinjel estão aí organizando o almoço. De lá, nós vamos fazer uma visita a algumas obras conseguidas por Fernando Filho para o município de Araripina, exemplo da quadra do Cavaco, que ele está cobrando para que a empresa conclua. A empresa se comprometeu que até o dia 30 agora entrega essa quadra. Alguns postos, algumas barragens nós vamos visitar. Ele vai visitar a irmã Fátima, que destinou uma emenda de R$500 mil para ajudar na construção da UTI. E nessa visita ele já vai definir uma data para a irmã Fátima levar mais pedido lá para Brasília, para ele marcar audiência com o ministro da Saúde. Em seguida vamos visitar o matador velho, porque há o compromisso de Fernando Filho de levar a gente numa audiência com a ministra da Agricultura, porque ele pediu o projeto ao prefeito para a gente ir já com o projeto na mão. O prefeito já fez o projeto, já tem o projeto do novo matador público, que seria o matador regional, que está na ordem de aproximadamente R$3.700.000. E em seguida, Brinjel Filho vai levar ele na Lagoa de Dentro, para ver a localidade onde será uma futura quadra poliesportiva para aquela comunidade. É uma cobrança aí de Brinjel Filho e um compromisso de Fernando Filho.
Ok, Vilas. Obrigado aí, meu irmão, pela participação. Amanhã nós estamos aí na cobertura da visita do deputado. Um abraço.
Com toda certeza, será um prazer.
Conversamos aí com o Vilas. Bom, Brinjelzinho, o homem disse que se fizer um projeto, como já está feito, né, um projeto do matadouro, vai levar aí para o Ministério da Agricultura, vai apresentar lá, é a ministra, e vamos ver se desenrola, porque um valor muito alto desse aí, 3 milhões e poucos de reais, tem que contar, evidentemente, com a participação do governo federal.
Claro, claro. E Araripina tem que partir na frente, né? Araripina tem que partir na frente. Como eu disse, como o Vilas, grande maestria, falou agora, a gente tem que saber, porque Araripina tem que... Araripina é a maior cidade do Araripa. Araripina tem que...
Seria um matador regional.
Regional, né? Porque, como eu disse a você, a maioria dos matadores da nossa região é tudo dentro da cidade, porque é proibido, é para ser proibido. Tem que ser rural o matador, entendeu? Então a gente tem que dar o passo na frente. E para dar o passo na frente, a gente tem que correr atrás cedo. A gente tem que correr atrás cedo e a gente está correndo atrás. Vamos resolver o problema provisoriamente, como eu disse a ele já em reunião. Mas a gente é assinando hoje e já chorando lá na frente para que a gente possa resolver o mais rápido possível essa questão do matador em nossa cidade.
Muito bem, nosso tempo aqui já está estourado, 8 horas e 1 minuto. Eu queria que você falasse rapidamente sobre o Bode Salão, vai participar da Copa Grande Rio, né? TV Grande Rio.
Mais uma vez a gente está à frente do Bode, junto com a Amon, junto com o Ender, junto com o Pebinha, junto com todos esses que ajudam o Bode. Mais uma vez, é o terceiro ano consecutivo que a gente está trabalhando, sempre chegando na semifinal. Agradecer aos patrocinadores. Esse ano, apesar de dificuldade financeira de todo mundo passando essa dificuldade, a gente conseguiu conseguir vários patrocinadores. Eu peguei a base pela Comparari, que é assistindo ali Arari toda semana, a gente tem uma base.
Dá pra fazer uma seleção boa.
Dá, né? Pra fazer uma seleção boa, não é à toa que a gente tirou o melhor time do Nordeste, que é o Garapa, na verdade. E a gente pegou os meninos Luquinha, Fernando, Paulo Júnior, Galego, vamos estar. Tá, esse quarteto vai estar tá com a gente.
Já tá entrosado.
Já, né? Tá entrosado. Pegamos um quarteto também de. Que esse ano a gente misturou, porque Arari, graças a Deus, tem dois times, tomara que o próximo tenha três, tenha quatro, tenha cinco, que isso vai melhorando o esporte. E com mais quadra a gente vai ajudar isso também. Exatamente. O governo, eu digo a você com toda sinceridade, a gente tá deixando um pouco a desejar em fazer campeonato municipal. Tá, eu não vou negar, mas pelo menos de estrutura de quadro, que é o mais difícil, Araripina hoje está ganhando. Hoje todo canto, graças a Deus, quando a gente corria atrás de uma quadra que não tinha, hoje vai ter quadra demais. Se Deus quiser, a gente está trabalhando para ter quadra demais, campo demais, para que a gente possa resolver o problema do esporte amador. Então, terminando assim, só porque seu tempo já está estourado, Roberto, a gente está trazendo uns meninos de Jati, que foram
Vinícius,
né? Vinícius, Mutesse e Piquinês, que são pessoas que Vinícius é o atual artilheiro lá de Petrolina, ano passado foi artilheiro daqui, os caras têm experiência atual, eles são atual campeão da Copa Nordeste de futsal, eliminando até o próprio Garapa, juntamente, jogando pelo Brasil. O técnico é Bobinha, mais uma vez, Bobinha. É Rafael Bobinha, que já foi campeão da Copa Arari, é um cara que ano passado já treinou o time do Bode, já treinou o Bode de novo, e a gente tá tentando buscar uma parceria até com o time do Paraná, que é com o time de São Paulo, o time de Butiú, o time que Bruno treinou o Bode aqui, e tem alguns jogadores querendo emprestar a gente tá correndo atrás dessa parceria, ver questão de passagem, essas coisas, para que a gente tenha fortalecido, e aí a gente representa a Araripina muito bem na Copa TV Grande Rio.
Eu gostaria só de fazer um pedido, quando vocês foram a outra reunião lá em Petrolina, eles deveriam pensar também de fazer uma fase nas cidades, aqui, pra gente contar com e ver os jogadores aqui, jogando aqui em nossa
quadra. E o pior que já teve, né? Uma, antigamente já teve isso, tinha uma zonal aqui em Araripina. Só que aí esse ano, esses anos que eu tô à frente, pra gente era muito melhor que diminuir a despesa pra gente. Só que esse ano foi uma ideia que eu vou até propor no Congresso
Técnico.
Demais.
Torcedor, né, rapaz?
E a gente tem que fazer transmissão de lá pra vocês acompanhar, entendeu?
Exatamente.
Mas eu quero dizer uma coisa a vocês, já parabenizar a rádio, porque eu digo a vocês, sem sombra de dúvida, que a Copa Arari não deixa a desejar em nenhum pra Copa TV Grande Rio. Esse desejo que a gente tem da Grande Rio, se Deus quiser, a gente ganha esse ano. Eu digo a você que eu me sinto realizado, porque pelo menos a gente tem um título que o Trindade correu atrás, naquele tempo foi atrás. Eu quero levar o nome de Araripina. Aí, quem sabe a gente ganhando esse ano, a gente não leva o Pernambucano, entendeu? A gente não corre atrás, que também esqueci até de falar, tem Joselito, goleiro Joselito que participou, o grande goleiro Joselito que vai participar com a gente, tá treinando no esporte, voltou a treinar, tá pegando muito bem. E também Dadá, que era da Academia Física, também fechou com a gente. É dois jogadores de experiência, que já foi campeão da Copa, campeão Pernambucano, os dois já têm uma experiência para levar para a menina da Lagoa de Dentro, para que a gente possa, se Deus quiser, conquistar o título.
Valeu, Bijazinho, muito obrigado. Aí, sucesso hoje nesse encontro lá com os açougueiros, que dê tudo certo para o Matadouro voltar, mesmo provisoriamente, a funcionar, né?
Eu agradeço a você, agradeço a todos os ouvintes que estão me escutando nesse momento. E conto com vocês, com a presença de, a partir das 10 horas, estar lá no Charles Luciano, para que a gente possa fazer presente, assinar essa ordem de serviço. E amanhã, quem sabe, a gente tem reunião com o Fernandinho também, dá uma cobrada nele para ver se ele nos ajuda nessa questão do futuro matador regional do Araripe. Então, agradeço a você, Roberto, agradeço a todos e tenham a todos um bom dia.
Bom dia. Começamos com o vice-prefeito de Araripina, Brinjel Filho, aqui na Arari. Agora 8 horas e 5.
Araripina Urgente. Você sabendo de tudo com Roberto Gonçalves.
O oferecimento é do Armazém Paraíba. Sucesso em qualquer lugar.
Na Semana do Consumidor, o Paraíba tem tudo para deixar os amigos clientes mais felizes. Máquina Singer, 18 pontos com braço livre, a partir de R$88,90 mensais. Mini System Panasonic, 250 watts de potência. Bluetooth USB, a partir de R$55,90 mensais. Esta é imperdível. TV LED Panasonic, 32 polegadas HDMI USB, a partir de R$105,90 mensais. Paraíba, tudo é pra você.